Rádio UFM, conectada em você.
Giro de notícias.
Quase 66% das mortes por ebola na República Democrática do Congo ocorreram em casa, longe das unidades de saúde. A declaração é da Organização Internacional para Migrações, OIM. Em conversa com jornalistas, o diretor regional da OIM para a região, Franz Celestin, falou dos desafios persistentes do diagnóstico precoce, vigilância e acesso atempados a cuidados de saúde. Já a Organização Mundial da Saúde, OMS, confirmou que mais de 2 mil casos e 700 mortes nos países afetados pelo surto do vírus Bundibugyo, que inclui a República Democrática do Congo e Uganda, ocorreram. O maior número de casos e mortes aconteceu na RD Congo. Com uma média de mais de 40 casos reportados diariamente, a agência estima que o surto cresceu quase 70% nas últimas duas semanas. Celestin lembra que as capacidades de vigilância continuam limitadas em várias zonas afetadas pelo vírus. E isso impede a avaliação exata da dimensão da crise sanitária no país africano. Ele cita ainda as limitações no acesso humanitário e os desafios na construção da confiança junto das comunidades. O surto de ebola desenrola-se num contexto de tripla crise na RD Congo, incidindo em comunidades já afetadas pela insegurança, deslocamentos repetidos e acesso limitado a serviços essenciais para o seu bem-estar. Da ONU News, Mônica Grayley, em parceria com a agência Rádio Web.
Cardeal FM, 106.1.
É uma sombra que vejo, concreta, do meu nariz em linha reta. Não é minha cidade, é um sistema que invento, me transforma e que acrescento. A minha idade nem é o nosso amor, é a memória que suja, a história que ferruja. O que passou não é você, nem sou mais eu. Adeus, meu bem, adeus, adeus. Você mudou, mudei também. Adeus, amor, adeus. Enfim.
Enjoy the sun. Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
A biotecnologia marinha é uma indústria em ascensão. Do fundo do mar podem surgir alimentos, rações, cosméticos e medicamentos. Segundo dados de consultorias de mercado, a biotecnologia marinha deve movimentar mais de 11 bilhões de dólares até 2031. A National Library of Medicine, ligada ao governo dos Estados Unidos e considerada a maior biblioteca médica do mundo, afirma que nos últimos 50 anos foram encontrados mais de 30 mil produtos naturais. Os antibióticos são os mais promissores para o desenvolvimento de remédios. O medicamento trabectedina, usado para o tratamento de alguns tipos de câncer, foi desenvolvido a partir de uma substância encontrada em um invertebrado marinho. Estimativas apontam que o mercado global para esses produtos tenha movimentado mais de 6 bilhões de dólares até o ano passado.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM, conectada em você.
Fez o melhor e o pior de mim, o meu termômetro, meu quilate. Vem. Cara, me retrate. Não é impossível, eu não sou difícil de ler. Faça a sua parte. Eu sou daqui, eu não sou de Marte. Vem, cara, me repara. Não vê, tá na cara. Sou porta-bandeira de mim. Portátil pra quem não tem nada a esconder. Olha a minha cara, é só mistério, não tem segredo. Vem cá, não tenha medo. A água é potável, daqui você pode beber. Só não se perca.
YS571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Giro de notícias.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Breno Zonta e você acompanha os destaques do momento. A Amazônia registrou no primeiro semestre de 2026 a menor área com sinais de desmatamento detectados por satélite em uma década. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O patamar é o menor desde que o sistema começou a funcionar em 2016. A União Europeia acusou a empresa que controla o Instagram e o Facebook de ter programado recursos para manter os usuários dessas redes sociais viciados. Os reguladores europeus acusaram a Meta de violar suas regras de tecnologia e exigiu que a empresa promova mudanças na reprodução automática de conteúdos e no sistema de rolagem infinita. Os preços dos alimentos no Brasil tiveram a primeira queda de 2026 no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e ajudaram o país a fechar a inflação oficial de junho em 0,16%, o menor índice desde outubro do ano passado. Os dados divulgados nesta sexta pelo IBGE mostram que a inflação do país perdeu força pelo quarto mês consecutivo. Em 12 meses, o IPCA soma 4,64%, ainda acima da meta anual do governo, que é de 4,5%. Atenção estudantes que querem concorrer a uma bolsa de estudo para estudar em uma faculdade privada pelo ProUni. O prazo para se inscrever no processo seletivo termina nesta sexta, às 11h59 da noite, pelo horário de Brasília. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site acessounico.mec.gov.br/ProUni. A Copa do Mundo continua nesta sexta com mais um duelo pelas quartas de final. A partir das 16h, pelo horário de Brasília, a posse de bola refinada da Espanha enfrenta uma das seleções mais imprevisíveis do torneio até aqui, a Bélgica. Quem vencer, encara a França na semifinal. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Texto e apresentação, Breno Zonta. Edição, Mário Melo.
Musical.
Conectado em você.
Firmamento,
seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon going up to space. With the air like I don't care. Baby, by the way. Because I'm happy, clap along. Talking this and that. Give me all you got. Don't hold it back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you. Don't waste your time. Because I'm happy, clap along.
De alto-falante do Morro do Pau da Bandeira, quem avisa é o Zé do Caroço, que amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra dizer de uma vez pra esse moço: carnaval não é esse colosso, nossa escolha é raiz, é madeira. Mas é Morro do Pau da Bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira. E o Zé do Caroço trabalha, e o Zé do Caroço batalha, e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, é que faz um discurso profundo. Ele quer ver o bem da favela.
Yeah. da bandeira. Lerenê.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
O Brasil ainda enfrenta um grande desafio no acesso ao saneamento básico. Cerca de 30 milhões de pessoas ainda não possuem acesso à água tratada e aproximadamente 90 milhões vivem sem a coleta de esgoto. Apenas 51,8% do esgoto gerado é tratado antes de retornar ao meio ambiente. Especialistas apontam que, diante dos efeitos das mudanças climáticas, períodos prolongados de estiagem e aumento na demanda por água, investir em saneamento e ampliar a reutilização da água são medidas estratégicas para diversificar a matriz hídrica do país, encarando os desafios do futuro, como avalia Alexandre Perufo, diretor executivo na Apura, unidade de negócios da AEGEA Saneamento.
O saneamento, ele anda de braços dados, disponibilidade hídrica, né? Porque na medida em que o saneamento avança, cada vez mais efluente tratado nós temos disponível para viabilizar projetos de reuso. Então, é o que pode acontecer de melhor. O saneamento avançar, as coberturas nas comunidades cada vez serem maiores, de esgotamento sanitário e tratamento, viabilizando os projetos de reuso de água.
Transformar o esgoto tratado em uma nova fonte de abastecimento em atividades industriais, reduz a retirada de água dos rios e reservatórios, preserva recursos naturais, diminuindo o desperdício e liberando água potável para o abastecimento da população, explica o especialista.
Estamos diante de uma situação de crise climática em que há escassez de água nos mananciais, nos rios, para captação e produção de água potável. Esse volume de água nos rios, ele vai ficar inteiramente disponibilizado para as comunidades, para as cidades. Então não vai haver questão da competição pelo uso da água, como se vê em alguns lugares do mundo, inclusive no Brasil, em que tem que se escolher, no caso de escassez hídrica, entre a atividade industrial e o abastecimento humano. Então essa é uma forma planejada e estruturada para tornar as cidades, pelas próximas décadas, resilientes e imunes à questão de escassez hídrica.
Seguindo essa tendência, a AEGEA, por meio da Apura, vem desenvolvendo iniciativas voltadas para o fornecimento de água de reuso para indústrias na região metropolitana do Rio de Janeiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Cardeal FM, 106.1.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Seu rosto de vez, e acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim, gostar de quem não gosta de mim. Tu jogue suas mãos para o céu, agradeça se acaso.
mãos para o céu, agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda, uma casinha de saber. Jogue suas mãos para o céu, agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê, de sapê.
FM conectada em você.
She's crazy like a fool.
FM.
Musical.
Conectada em você.
ZYS 571. Cardeal FM. 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leu Vigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Está no ar, Africanidades.
A força que vem de lá. Que faz celebrar raiz de Angola, chão da
Estamos apresentando Africanidades.
Africanidades. A força que vem de lá.
Muito boa tarde, começando mais um programa Africanidades pela sua Cardeal FM 106.1.
Sente o toque do tambor que ecoou, a herança viva que o tempo guardou.
Programa Africanidades da Rede Excelsior de Comunicação aqui na sua Cardeal FM. Rede Excelsior que tem a direção geral do padre Danilo Pinto. Eu sou Ivan Marques e estarei com você até às 15 horas. E também o meu querido professor José Augusto Torres. Já temos aqui também o nosso parceiro da Multifisioterapia Oriental, Dr. Crispim. Você está ouvindo aí o tema do programa Africanidades. A força que vem de lá. Essa grande música de abertura idealizada aí por Neto, da qual eu também tive uma pequena participação. É isso aí, começando o programa Africanidades, né, aqui pela sua Cardeal FM, e hoje é o Dia Internacional de Nelson Rolihlahla Mandela, né? Esse aí que foi esse dia que foi instituído pela ONU e celebrado pela primeira vez no ano de 2010. E também, né, o Mandela, que ele passou 27 anos na prisão, né, foi eleito em 1994, sendo o primeiro presidente negro eleito da África do Sul, que vivia sob um regime de apartheid durante muito tempo. Ele que faleceu em 2013. Bom, tá aí, já começando o programa, agora vou saudar, eu como não faço o programa sozinho, né, e vou aqui saudar o meu companheiro de todas as semanas, todos os sábados, o grande, o inigualável, único. Boa tarde, José Augusto Torres.
Boa tarde. Inigualável é essa música aí. Essa nossa música de abertura, ela é bem ampla, né?
Sim.
E bem feita. Realmente dá um upgrade aos nossos ouvintes e ao nosso programa como um todo.
Sim,
prazer
sim.
Em estar aqui com você, estar aqui com o Dr. Crispim. E sinto-me honrado em ter esses nossos ouvintes. Haja vista que não existem general sem soldados, não existe locutor sem ouvinte e escritor sem aos seus queridos leitores, muito obrigado pela sua audiência.
É isso aí, dá uma boa tarde rapidinho aqui ao meu querido fisioterapeuta, grande fisioterapeuta, recuperando muita gente aí, tem muita gente aí sendo tratado pelo Dr. Crispim. Boa tarde, Dr. Crispim.
Boa tarde, meu querido demais ouvinte. É uma satisfação mais uma vez, né, estar presente aqui nessa humilde rádio para levar comunicação e empreendimento e outras coisas, saúde, para poder ajudar todas as pessoas enfermas e aquelas também que não têm enfermos.
É isso aí. Começar aqui com uma pequena crônicazinha, historinha, né? Marco Aurélio governava Roma, mas não governava o destino. Tinha poder, exércitos, riqueza e autoridade. Ainda assim, precisou encarar uma dor que nenhum império consegue impedir: perder quem se ama. A vida faz isso, viu? Ela não pede licença para mudar seus planos, interromper ciclos, levar pessoas, quebrar certezas e testar aquilo que você dizia acreditar. Mas existe uma diferença entre sofrer e ser destruído pelo sofrimento. A dor revela o que estava escondido em você. Ela pode te tornar amargo, frio e distante, ou pode te ensinar a amar com mais presença, viver com mais verdade e parar de adiar o que realmente importa. No fim, força não é não sentir. Força é continuar humano depois de ter sido ferido. Pense em alguém que você ainda pode abraçar, ligar ou perdoar. Talvez essa pessoa não precise de um grande discurso. Talvez ela só precise saber que ainda importa. E aí, eu aproveito também para lembrar no pensamento de Viktor Frankl, ele que disse: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Viktor Frankl, que ele que era um psiquiatra, um austríaco, né?
Judeu,
que e um ficou criador.
Ele ficou preso no centro de nazista, né?
E um criador da logoterapia, né? E eu, uma coisa também que me chama a atenção atualmente, Zé e ouvintes, internautas, é que quando eu escuto alguns psicólogos, alguns psicoterapeutas, eu vejo muita gente mencionando o Viktor Frankl, né? Então, eu percebo que ele é uma pessoa, é um autor, né? Uma pessoa, e é uma pessoa que ainda existe na mente de muita gente, ou no conhecimento de muita gente, é muito citado, muito estudado, muito procurado, né? Então, isso aí reflete, né, a importância que ele teve para o pensamento ocidental, não é isso, Zé?
É mais ou menos, viu? É porque o negócio é o seguinte, eu vou lhe fazer primeiro, Viktor Frankl, ele tem muita coisa ligada a Marco Aurélio, que você comentou aí.
Também.
Porque, primeiro, Marco Aurélio era estoicista. Era estoico.
Sim.
Né? Então, ele era um imperador estoicista.
Sim.
E no estoicismo, ele tem uma coisa fundamental. Bora que Frankl, por sua vez, por ter sido judeu, e ter ficado sendo torturado, ele criou todo um contexto psicoterápico baseado no aprofundamento de si mesmo e no seu processo de evolução. Voltando a Marco Aurélio, ele foi um imperador filósofo.
Sim.
Ele escreveu Meditações.
Meditações.
E ele, por sua vez, foi um dos melhores imperadores de Roma.
Pensamentos curtos, né?
Pensamentos curtos, mas característico também da época onde ele escreveu.
E ele nunca imaginava que ia ficar para a posteridade, Zé Augusto.
É, o que acontece é o seguinte, Marco Aurélio, ele, em verdade, o rei filósofo, o imperador César, né? Que em russo é César, uhum. Né? César é Cesarina, e César que é um título, né? Ele foi um dos melhores imperadores de Roma. Ele, por sua vez, ele teve conhecimentos adquiridos através dos escritos e da sapiência de Sêneca. Sêneca suicidou-se, né? Uhum. Era o filósofo responsável pela concepção de Nero. E o estoicismo, ele caracteriza-se exatamente por um aprofundamento no conhecimento e de si mesmo. Uhum. E é interessante saber que o estoicismo influenciou muito o cristianismo, sabe disso?
Sim, sim.
Porque Paulo, que é Saulo que tornasse a Paulo, que nós sabemos, São Paulo...
A questão da resiliência, do aceitar, né, da aceitação...
Ele teve muita ligação, porque teve epístolas, né? Cartas nas quais ele manteve contatos com Pedro, Paulo, e por sua vez com o Sêneca. E o Sêneca, por ser um intelectual, por ser um homem pensador, por ser um homem que produzia toda uma massa filosófica, deu upgrade, e Marco Aurélio, através das meditações e dos seus princípios meditativos e intelectivos, deu um formato muito grande para a humanidade. Luciano, grandes psicoterapeutas, né? A logoterapia, eu discordo de algumas visões dela, enquanto contexto psicoterápico. Normal. Mas isso aí é algo opinativo, né? É algo individual, né? É algo dentro das linhas das quais, como psicólogo e doutor em psicologia, eu trabalhei, né? Porque hoje eu não.
Mas há várias correntes em tudo, José. Há várias correntes em tudo.
Sim, mas existem algumas coisas.
Várias visões diferentes.
São algumas coisas que, às vezes, não batem dentro do contexto da realidade na qual se trabalha com. Dentro das visões psicoterápicas. Porque você tem diversas, né? Você tem a logoterapia, você tem a visão de Lacan, que é uma nova abordagem da psicanálise, né? Você tem a própria psicanálise a partir de Freud, você tem a psicologia analítica a partir de